Transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de terça-feira, 8 de fevereiro. Lá fora hoje estamos com 4 graus e meio centígrados, mas bom tempo, céu limpo, sol a brilhar. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos ver os títulos das principais notícias internacionais. Polícia dispara contra manifestantes na capital do Sudão. Dezenas de feridos. O presidente da França prossegue esforços de mediação na Ucrânia, visitando Kiev. O presidente russo diz agora que vai fazer tudo para fazer diminuir as tensões. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Fome no sul do país e novos apelos ao estado de emergência para permitir ajuda internacional. O governo diz que a questão dos salários dos professores universitários é algo de complexo e a greve continua. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente francês Emmanuel Macron diz que poderá levar algum tempo a resolver-se a crise na fronteira da Ucrânia, onde a Rússia concentrou dezenas de milhares de tropas e equipamento bélico. Macron disse que as conversações que manteve ontem com o presidente russo Vladimir Putin e hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky serviram para impedir o que chamou de uma deterioração ainda maior da crise de segurança. O chefe de Estado francês disse que durante as conversações com Putin tinham sido encontradas o que chamou de pontos de convergência, mas que há ainda diferenças a resolver. Na capital do Sudão, Khartoum, forças de segurança dispararam contra manifestantes que se aproximavam do Palácio Presidencial em mais um dia de manifestações contra o governo militar. As forças de segurança usaram também balas de borrachas e gás lacrimogéneo para tentar dispersar os manifestantes que apedrejaram os agentes. Um ativista disse que 200 manifestantes foram feridos nos confrontos e que pelo menos 12 tinham ferimentos de balas. A emissora britânica BBC disse que 3 dos seus jornalistas do serviço árabe foram detidos, mas posteriormente libertados. Manifestações eclodiram também noutras partes do país, incluindo a cidade portuária de Port Sudan. O número de mortos causados por o último ciclone a atingir Madagascar subiu para 29. O ciclone Batsirai atingiu a costa sudeste do país no sábado, destruindo ou causando grandes danos às casas de 91 mil pessoas. Foi o segundo ciclone a atingir a ilha em 2 semanas. O ciclone Ana causou a morte de 55 pessoas e colocou 130 mil pessoas na situação de deslocados numa zona diferente do país, mais para o norte. A parte sul do país fazia já face à falta de alimentos devido a uma seca e o ciclone Batsirai agravou a situação. Conversações indiretas entre os Estados Unidos e o Irão sobre o acordo nuclear de 2015 recomeçaram hoje em Viena, após uma interrupção de 10 dias. A agência Reuters citou delegados como tendo dito que se registaram progressos limitados desde o recomeço das negociações em novembro, depois de uma interrupção de 5 meses. O coordenador das conversações que decorrem sob mediação de vários outros países envolvidos no acordo de 2015, Henrique Moura, recusou-se a comentar. Mas um porta-voz do Departamento de Estado manifestou otimismo, afirmando que se está próximo de um acordo que resolve as principais preocupações de todas as partes. O porta-voz disse, no entanto, que se não houver um acordo nas próximas semanas, os avanços nucleares do Irão tornarão impossível regressar aos acordos de 2015. O presidente Trump retirou os Estados Unidos do acordo e, desde então, o Irão tem vindo a violar os termos do mesmo. O primeiro-ministro do Mali, Choguel Kokala Maiga, acusou a França de ter procurado dividir o país durante a sua missão militar naquele país, em mais uma escalada de tensões nas relações entre Paris e Bamako. O primeiro-ministro maliano, contudo, não pediu a partida da força anti-jihadista que a França lidera no Mali. Ele reconheceu que a intervenção militar em 2013 tinha travado uma insurreição que tinha capturado o norte do país e ameaçado o sul. Mas a operação francesa transformou-se mais tarde numa divisão de facto do país, argumentou ele, quando os rebeldes islâmicos foram autorizados a refugiar-se em parte do território do Mali, a reagrupar-se e regressar a partir de 2014. O Mali intensificou as suas denúncias sobre a França após a CDAO ter imposto sanções contra o regime militar do Mali, acusando Paris de ter manipulado a CDAO na sua linha dura contra Bamako. A Organização Jurídica Sem Fins Lucrativos, a Ação Jurídica Mundial, apresentou hoje uma queixa contra a Etiópia na Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, alegando violações maciças dos direitos humanos contra civis nas regiões devastadas pela guerra do norte de Tigré, disseram os advogados da organização. O conflito de 15 meses assistiu a relatos de massacres, violações em massas e outras atrocidades por todas as partes, levando o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em dezembro, a ordenar uma investigação sobre uma vasta gama de alegados abusos, uma medida que foi condenada pelo governo da Etiópia. Não houve qualquer comentário imediato sobre o caso por parte do governo etíope ou da Comissão Africana com sede na Gâmbia. O conflito entre as forças governamentais etíopes e rebeldes tigrianos começou em novembro de 2020 e deixou milhares de mortos e levou centenas de milhares de pessoas a estarem à beira da fome, segundo as Nações Unidas.
A Voz da América transmite de segunda à sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Dados recentemente publicados indicam que, nesta época das chuvas, houve em algumas zonas de Angola uma maior queda de chuvas, o que é bom para se debelar a seca que tem graçado em várias partes do país. Contudo, em muitas dessas zonas, a seca continua e a fome também. E continuam também os apelos para que seja declarado um estado de emergência para se poder contar com a ajuda para tentar ajudar as populações que são afetadas e morrem pela fome. Manuel José.
O missionário católico dos Gambos na Huila, Padre Pio Akusanga, pela situação atual, é urgente que se declare o estado de emergência naquelas paragens, porque o governo sozinho não está a dar conta do recado.
O aumento exponencial da malnutrição severa aguda, de casos de deslocamento interno, a imigração massiva para a República da Namíbia. E me importa para lá. Em toda a parte onde a gente compra pão, há um enxame de crianças que vêm se encontro, poder pedir comida. O governo sozinho não consegue debelar o problema. A sociedade civil, em parceria com as agências internacionais, consegue resolver.
Fernando Pacheco é engenheiro agrônomo e diz concordar que para já há pessoas a morrer e isto não pode esperar.
Eu não estou nada otimista relativamente ao futuro. Os problemas vão continuar. Eu não me lembro, desde a independência, ter havido uma situação tão grave como está a acontecer neste momento. As pessoas que estão naquela situação tão difícil não podem esperar mais tempo. Têm que ser ajudadas, mesmo caso humanitário.
O reverendo António Azinga entende que toda ajuda é bem-vinda, mas o problema principal é a insensibilidade de quem governa.
É mesmo questão da governação. A política passou a ser um jogo e não uma arte de gerir a convivência. Como é que eu vou estar bem quando o outro não está bem? Não é possível. Eu não entendo porque o governo até hoje não está a priorizar todos os seus esforços na gestão dessas.
O jornalista e ativista cívico Rafael Marques entende que estar de mãos estendidas para fora já não resolve o problema.
Tem de haver segurança alimentar em Angola, tem de se produzir em Angola, porque vamos continuar até quando a estender a mão à caridade internacional. É uma questão de usar a cabeça. Há zonas onde a comida estraga, por falta de escoamento, e noutras zonas onde há pessoas a morrer a fome, a passar mal. Estamos a falar de solos férteis, estamos a falar de água, mão de obra que pode debelar a situação em muito pouco tempo, porque de resto estaremos sempre a criar soluções paliativas.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A questão da produção interna é uma questão que é constantemente alvo de debate. A Angola continua a importar a esmagadora maioria dos produtos essenciais. Agora, no Namib, surge um debate porque o governo está a importar sal quando há produtores de sal, não só no Namibe e em Benguela. Armando Chico.
José Ascaxinde, coordenador do Fórum para o Desenvolvimento Universitário no Namibe, é de opinião que o governo central angolano deve desencorajar o hábito de importar tudo.
A questão da importação também é uma forma de poder gerar mais corrupção, porque muitos governantes é das importações onde aproveitam-se para poder fazer as suas falcatruas. Porque já conseguimos perceber que nós temos duas maiores grandes empresas de produção de sal. Uma está em Benguela, outra está no Namibe. E dessas duas grandes empresas, elas têm estado a fornecer. E até uma delas é fornecedora de empresas públicas. E conseguem sustentar o mercado salineiro no país. Infelizmente, nós estamos aqui numa situação que o próprio Estado está agora a criar concorrência com as empresas privadas. Eu acho que o governo deve refletir nesta situação de que não é a altura de nós importarmos o sal. Não temos necessidade de importarmos o sal.
Fernando Cacinda, analista político.
Eu acho que depois nós vamos cair naquela ideia de tudo deve ser importado. E quando nós começamos a cair de tudo deve ser importado, então estamos a matar essa iniciativa de pequenos empresários que nós estamos aqui. E os nossos empresários vão investir aonde? Algumas salinas serão obrigadas a fechar, com essa concorrência que depois que vai existir, e vamos novamente entrar naquela situação do índice de desemprego. Até o sal. Então já vamos começar a dizer que vamos também, aqui no Namibe, vamos começar a importar peixe.
Já o presidente nacional da Associação dos Produtores de Sal em Angola, Odílio Silva.
Aumentamos significativamente os níveis de produção. Agora o nosso foco também é nos processos de transformação. Nesse momento temos duas grandes empresas a nível nacional que fazem transformação. É uma no Namibe e outra em Benguela. Portanto, fazem empacotamento e não sei o quê. E esse é o nosso foco, nós melhorarmos cada vez mais a nossa qualidade. Teremos melhores condições de deixar de importar o sal.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Os professores do ensino superior público continuam em greve. E agora, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação reconheceu que o aumento dos ordenados dos docentes universitários é o que chamou um processo delicado e complexo, mas diz estar disponível a continuar a manter o diálogo com o sindicato da classe, que está em greve, como dissemos, por tempo indeterminado, desde o passado dia 3 de janeiro. O sindicato diz que praticamente perdeu a confiança no Ministério e quer a intervenção do Presidente da República, Venâncio Rodrigues.
Em nota de imprensa, aquele departamento governamental diz que decorre ações a nível do Executivo em sede de uma abordagem mais geral da matéria salarial da administração pública. Segundo o Ministério do Ensino Superior, o aumento salarial dos professores universitários exige considerar um conjunto de variáveis que garantam a sustentabilidade de qualquer contraproposta apresentada pelo Executivo e garante que as inquietações dos docentes universitários têm merecido a atenção das autoridades do país. Em reação, o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores Universitários, Pérez Alberto, considera a posição do Ministério de Tutela como sendo um exercício de demagogia e acusa o Governo e o Ministério do Ensino Superior de alegadamente serem os principais responsáveis da má qualidade do ensino superior em Angola.
A greve dos professores de ensino superior é uma questão do Estado que envolve a comunidade acadêmica, envolve a responsabilidade da sociedade toda, o Ministério do Ensino Superior e o Governo, estão a ser incapazes de resolver os problemas que estão na base da má qualidade do ensino superior em Angola. E nós, professores, não queremos ser cúmplices da má qualidade do ensino superior em Angola. Nós acabamos de remeter ao senhor Presidente da República, na quinta-feira da semana passada, um recurso para que o senhor Presidente possa intervir, porque a direção do Ministério já não tem soluções.
O académico angolano defende que a proposta salarial enviada ao Executivo devia ser previamente discutida com o sindicato para que se torne num documento único e adverte.
Porque se não corresponder com os anseios e as aspirações das práticas académicas do ensino superior e o bem-estar de quem trabalha e das suas famílias, o sindicato pode rejeitar e a greve pode continuar. E nós não queríamos assim. Então estamos a solicitar ao governo que envie a contraproposta do Ministério para que seja um documento único e discutido com o sindicato. O que o Ministério deve fazer é convidar o sindicato e apresentar as soluções para que não se coloque o ano acadêmico em risco.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Arrancaram no Lubita há já 3 semanas obras inscritas no programa de emergência aprovado por João Lourenço, avaliado em 415 milhões de euros. É um programa que é feito no sistema de ajuste direto, isto é, sem concorrência, e isso levanta algumas dúvidas. O João Marcos tem a reportagem.
Esta iniciativa, em fase de reabilitação de estradas num dos 3 municípios beneficiários, é dominada por entrega de empreitadas mediante ajuste direto, um modelo visível em todo o país nos últimos 4 anos. Abordado sobre o assunto, o inspetor-geral da Administração do Estado, Sebastião Gunza, assume que a IGAI
não é uma instituição omnipresente. Trabalha mediante programa próprio e, à medida da sua planificação, vai ir conhecendo e vai ir debelando algumas irregularidades com as quais se vai deparando. O país é imenso e há uma imensidão também de obras relativamente ao PIM. Aí e acolá, não são poucas obras que temos vindo a visitar e nas quais, em alguns casos, levantamos irregularidades e noutras nem por isso. Portanto, nem tudo vai mal.
O consultor social João Micelo da Silva, parceiro da Omunga em programas de combate à corrupção e promoção da transparência na governação.
A empresa que vai fazer a concessão de crédito ao governo de Angola é a mesma que está a ter uma intervenção também direta, em alguns casos, na própria empreitada. Ali há um princípio que não está claro do ponto de vista da transparência e gestão orçamental dos recursos que se quer aplicar nesse processo. Todo um processo de subcontratação e contratação direta exige normas que se adaptam à realidade do contexto jurídico angolano. Quanto custou a obra, a empresa que está a executar a obra, a empresa de fiscalização da obra e outros intervenientes.
O governo de Benguela ainda não fez qualquer pronunciamento sobre as dúvidas que se levantam. Benguela, João Marcos, Voz da América.
A malária continua a ser, em Angola, a doença que mais mata. Vamos para Malanje, onde mais de 1.200 pessoas morreram da doença nos anos 2020-2021, revelam dados agora publicados. Isaías Soares.
1.242 pessoas morreram nos anos 2020 e 2021, precisou o supervisor do Programa de Controlo e Combate à Malária do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias do Gabinete Provincial da Saúde, Ienor Kanda. Dos mais de 2 milhões e 100 mil testes de microscopia e rápidos realizados nos últimos 2 anos, mais de 1 milhão e 300 foram positivos. Um programa de reforço das medidas profiláticas contra a doença está em curso na circunscrição, em estreita colaboração entre o Governo Provincial e a Faculdade de Medicina local.
Para a sensibilização casa a casa, visto que naturalmente os casos de malária têm estado a aumentar na província, preocupa toda a franja da sociedade, principalmente o Governo, que são os detentores para a tomar a decisão. E na verdade essa atividade já começou a semana passada.
Mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos de idade estão a beneficiar de redes mosquiteiras impregnadas numa doação do Fundo Global.
O Fundo Global, não é, doou uma série de mosquiteiros que Malanje já começou a sua distribuição. Estamos a dizer que o projeto piloto começou no município de Cacuzo, onde há a distribuição massiva de mosquiteiros. Esta campanha não só vai abranger aquele grupo de maior risco, que são as mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos, mas, na verdade, vai abranger toda a sociedade, né? toda a população.
A maioria dos casos notificados são de unidades sanitárias públicas e um número reduzido de privadas, situação que poderá ser ultrapassada nos próximos anos, de acordo com o nosso interlocutor. A província de Malanje, que integra a região hiperendêmica da malária no país, em tempo pandêmico da Covid-19, em que os sintomas das duas patologias têm semelhanças, os especialistas seguem os protocolos correspondentes para os despistes, particularizou o diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Avantino Sebastião.
Para aquelas situações que é do nosso conhecimento, nós exigimos que deve ser considerado malária aquele indivíduo que, independentemente dos sintomas, tem que ter um teste positivo à malária, um teste rápido ou uma gota espessa. E é neste sentido que nós temos estado a capacitar e orientar os nossos profissionais. Entretanto, não podemos nos limitar, sobretudo, um paciente que tem um quadro sugestivo de malária, fez o teste, está positivo, mas os técnicos de saúde, os médicos, sabem que tem que se fazer um diagnóstico diferencial.
Isaías Flores Malas para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Amigo ouvinte, continue connosco. Hoje, na terceira meia hora, vamos falar de política americana. Vamos falar das divisões dentro do Partido Republicano. Porquê? E o seu impacto. Isso na terceira meia hora. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, duas vezes por semana pode receber no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Basta enviar a palavra desporto para o nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466, e duas vezes por semana recebe os nossos bastidores do desporto. Julgamento dos ativistas das Lundas, alegadamente envolvidos num ataque a uma esquadra da polícia a 30 de janeiro do ano passado, foi adiado 5 dias. Entre os acusados está José Mateus Zeca Mutima, presidente da Comissão do Protetorado da Lunda, uma organização que luta pela autonomia da região. Entretanto, surge uma nova controvérsia com uma publicação do ativista Rafael Marques, que afirma que os movimentos independentistas naquela região não têm legitimidade e que houve uso de feitiçaria durante os incidentes de 30 de janeiro. O secretário-geral do movimento rejeita peremptoriamente estas acusações e faz acusações contra Rafael Marques. Cocumo Kuta.
Rafael Marques, ativista e jornalista angolano, na sua obra Miséria e Magia, expõe a forma como o contexto de pobreza, província rica em diamante, em que as pessoas são pobres, e a ausência do Estado contribuíram para a erradicação dos manifestantes que, a 30 de janeiro, avançaram contra a polícia convictos de que a magia os protegeria das balas. Marques estabelece uma cronologia detalhada e descreve como os rituais e magia, preparações botânicas, revelam uma prática de mobilização e controlo de massas, de incitação à violência e de tomada de poder político através de uma justificação tradicional. Em resposta, Fiel Moaco, secretário-geral do autodenominado Movimento Protetorado da Lunda Tchok, considera infeliz a obra de Rafael Marques.
Nós admiramos como é que o Rafael Marques mudou tragicamente. Nós somos uma organização que defende o direito da região das Lundas. Quando ao seu livro que publicou por ali, em primeiro estava mesmo aqui no território da Lunda andando. A mim mesmo já me contactou na via telefônica, não sou eu, também outras pessoas que fazem parte desta organização. Já me conquistou no sentido de me aliciar com dinheiro para poder deixar isso. Você é uma pessoa que tem filho para criar, deixa essas coisas, eu já tenho como bater as portas, faz ter condições que você está procurando. Aliciando-me com dinheiro, não sou eu e outras pessoas.
Moaco acusa Rafael Marques de pedir proteção aos Sobas para chegar a presidente da República. Por ter sido rejeitado, virou-se contra os Lundas.
Então, se o Rafael Marques aparece para dizer isso aqui, é fúria. O Rafael Marques, quando estava nas algemas devido do seu livro Diamante de Sangue, foi rei Mana Capenda Gamlemba que lhe defendeu em Portugal, onde ia publicar o livro. Na mesma altura, pediu ao rei Mana Capenda que lhe fizesse mixorda para que um dia disputasse a cadeira grande do país. como o Managapenda disse que não, ganha seu poder através do trabalho, não é do, do medicamento. A partir daí começou a criar fúria.
O Rafael queria ser presidente da República.
Com o tempo que queria para um dia 26. Queria já começar a trabalhar. Como não lhe deu certo, vai para poder publicar uma matéria contra aquilo que ele próprio defendia. Então, acho que deu o tiro no seu próprio pé.
A Voz da América contactou Rafael Marques diversas vezes, mas não obtivemos qualquer resposta. Ontem, numa conversa com Marques, o ativista indicou seu assistente, Salvador Fragoso, para falar sobre as investigações. Contactado Fragoso, negou-se pronunciar por temer represália do povo Lunda, por entender ser uma situação bastante complexa. Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos hoje ainda começar com a Copa das Nações Africanas, o CAN 2021, que foi ganho pelo Senegal, que bateu, como sabem, na final o Egito. Vamos aqui assinalar que, a nível individual, o grande vencedor foi também o Senegal. Sadio Mané foi eleito o melhor jogador do torneio. Eduard Mendy, melhor guarda-redes. E Aliou Cissé, o melhor treinador. O título de melhor goleador, esse, não foi para o Senegal. Foi para Vicente Aboubakar, dos Camarões, que marcou 8 golos na competição. Hoje entra na reta final o Campeonato do Mundo de Clubes a decorrer nos Emirados Árabes Unidos. Temos hoje o primeiro jogo das meias finais e, frente a frente, o campeão sul-americano e o campeão africano. Palmeiras do Brasil contra o Al Hilal do Egito. Como sempre, o campeão sul-americano entra diretamente para as meias finais. O Al Hilal teve que bater o campeão da América Central, Norte e Caraíbas, o Monterrey do México, por 1-0, no sábado. Amanhã temos o campeão europeu, o Chelsea, contra o campeão da Ásia, o Al Hilal da Arábia Saudita, treinado pelo português Leonardo Jardim. A final é no sábado. Hoje, em Itália, temos um interessante jogo para a Copa de Itália, Inter de fronte ao Roma, de José Mourinho. Em Inglaterra, regressam os jogos da Primeira Liga. Vamos para os Jogos Olímpicos de Inverno. Ao início do dia 2, a China comandava nas medalhas com um total de 5, 3 de ouro, 2 de prata. Era seguido da Suécia, com 3 de ouro e 1 de bronze. O Comitê Olímpico Russo tem 8 medalhas, 2 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Basquetebol americano, NBA, ontem o líder da Conferência Oeste, o Phoenix Suns, bateu o Chicago Bulls num jogo muito, muito renhido. 127-124, o Chicago desce para terceiro lugar na Conferência Leste. Em segundo lugar na Conferência Oeste, atrás, portanto, do Phoenix Suns, está o Golden State Warriors, que ontem bateu o Oklahoma por 110-98. Quem comanda a Conferência Leste é o Miami Heat, que ontem veio até Washington derrotar o Washington Wizards à vontade. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel e hoje, como eu disse anteriormente, na terceira meia hora vamos falar de política americana. Para não perder, continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte, nos próximos 30 minutos, com Mariano Bartolomeu na produção, apresentação de Amães e Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Nas notícias destaque, o presidente Macron diz que conversações com o seu homólogo russo serviram para aliviar tensões na fronteira com a Ucrânia. No Sudão, forças de segurança dispararam contra manifestantes. Aumenta o número de mortes causado por um novo ciclone que atingiu Madagascar. E o Departamento de Estado americano diz haver progresso nas negociações do programa nuclear do Irã. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportuguês.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje que poderá levar algum tempo a resolver-se a crise na fronteira da Ucrânia, onde a Rússia concentrou dezenas de milhares de tropas e equipamento bélico. Macron disse que as conversações que manteve ontem com o presidente russo Vladimir Putin e hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky serviram para impedir o que chamou de uma deterioração ainda maior da crise de segurança. O chefe de Estado francês disse que durante as conversações com Putin tinham sido encontradas o que chamou de pontos de convergência, mas que há ainda diferenças a resolver. Na capital do Sudão, Khartoum, forças de segurança dispararam contra manifestantes que se aproximavam do Palácio Presidencial em mais um dia de manifestações contra o governo militar. As forças de segurança usaram também balas de borrachas e gás lacrimogéneo para tentar dispersar os manifestantes que apedrejaram os agentes. Um ativista disse que 200 manifestantes foram feridos nos confrontos e que pelo menos 12 tinham ferimentos de balas. A emissora britânica BBC disse que 3 dos seus jornalistas do serviço árabe foram detidos, mas posteriormente libertados. Manifestações eclodiram também noutras partes do país, incluindo a cidade portuária de Port Sudan. O número de mortes causados por o último ciclone a atingir Madagascar subiu para 29. O ciclone Batsirai atingiu a costa sudeste do país no sábado, destruindo ou causando grandes danos às casas de 91 mil pessoas. Foi o segundo ciclone a atingir a ilha em 2 semanas. O ciclone Ana causou a morte de 55 pessoas e colocou 130 mil pessoas na situação de deslocados numa zona diferente do país, mais para o norte. A parte sul do país fazia já face à falta de alimentos devido a uma seca e o ciclone Batsirai agravou a situação. Conversações indiretas entre os Estados Unidos e o Irão sobre o acordo nuclear de 2015 recomeçaram hoje em Viena, após uma interrupção de 10 dias. A agência Reuters citou delegados como tendo dito que se registaram progressos limitados desde o recomeço das negociações em novembro, depois de uma interrupção de 5 meses. O coordenador das conversações que decorrem sob mediação de vários outros países envolvidos no acordo de 2015, Henrique Moura, recusou-se a comentar. Mas um porta-voz do Departamento de Estado manifestou otimismo, afirmando que se está próximo de um acordo que resolve as principais preocupações de todas as partes. O porta-voz disse, no entanto, que se não houver um acordo nas próximas semanas, os avanços nucleares do Irão tornarão impossível regressar aos acordos de 2015. O presidente Trump retirou os Estados Unidos do acordo e desde então o Irão tem vindo a violar os termos do mesmo.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora, nesta emissão de 8 de fevereiro de 2022, ao espaço de reportagem e começamos em Moçambique. O presidente deste país, Filipe Nyusi, está em Bruxelas à procura de apoio para a luta contra o terrorismo. Analistas entrevistados por Alfredo Júnior são otimistas.
Pelo segundo dia consecutivo, o presidente moçambicano prossegue a sua jornada diplomática pelos corredores da União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica. Para o analista Fernando Gonçalves, a visita de Filipe Nyusi é importante para o país, pois Moçambique poderá demonstrar que está a ultrapassar as questões que fizeram com que alguns Estados europeus cortassem o apoio ao orçamento do Estado moçambicano.
A União Europeia
presta apoio econômico e financeiro, humanitário e social a Moçambique. Depois Moçambique aparece com este problema, como o problema das dívidas ocultas, não há condições, obviamente, para se avançar. Neste momento está a decorrer o julgamento e vai se tornar claro o que é que realmente aconteceu, e isso cria as bases, as condições para um relacionamento mais sã entre Moçambique e a União Europeia.
Por seu turno, o analista Gustavo Mavi considera que Nunes chega a Bruxelas após o esclarecimento de dúvidas em relação ao seu envolvimento no escândalo das dívidas ocultas.
O Coronel Nunes conseguiu explicar com toda a clareza que essas dívidas existiram e que ele também ficou surpreendido por um monte das coisas que aconteceram no decurso da sua execução. Portanto, tendo compreendido, era óbvio que eles pudessem reatar o relacionamento com Moçambique, porque este governo, e mais particularmente na pessoa do presidente Nunes, não é culpado dessas dívidas. Não se pode cobrar a culpa a quem não é de...
Mavi considera ainda que, a partir desta visita, a União Europeia poderá aumentar o seu apoio no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado.
A União Europeia já está a apoiar o combate ao terrorismo, só que é um apoio não letal. Eles estão mais no treinamento do exército moçambicano, para que seja a tropa moçambicana, o exército moçambicano, a combater os terroristas. Mas acredito que poderão se aventar outras hipóteses, outras formas de melhor fazer esse combate, quem sabe fornecendo armamento, porque é o que também falta Moçambique.
Gonçalves é da opinião que a questão do apoio financeiro para a conclusão do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos homens residuais da RNAMU poderá ganhar outro ímpeto, visto que conta com forte apoio financeiro da União Europeia.
E a União Europeia tem estado a prestar um apoio valioso nessa área, prestando apoio financeiro. E agora a União Europeia surge predispondo-se a prestar o apoio militar na componente do treinamento dos militares moçambicanos para fazerem face ao terrorismo que se desenvolve na província de Cabo Delgado.
Nesta visita, Nunes vai manter encontros com líderes do topo da União Europeia, a destacar o presidente do Conselho Europeu e o vice-presidente da Comissão Europeia. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Especialistas moçambicanos advertem que, se não for resolvida a componente da presença militar e se não forem alocados mais meios à força da SADC em Cabo Delgado, vão-se assistir a novos ataques jihadistas nos distritos de onde tinham sido expulsos. Reporta Ramos Miguel.
A Organização Médicos Sem Fronteiras diz que em apenas algumas semanas, no final de janeiro, registrou-se um novo pico de ataques e violência em Cabo Delgado, causando uma vaga de milhares de pessoas deslocadas, a maior registrada nos últimos meses. De acordo com aquela organização, mais de 20 ataques a 4 aldeias danificaram ou destruíram 2.800 casas no distrito de Miluco e na zona sul do distrito de Macomia, provocando a fuga de pelo menos 14 mil pessoas. O analista Fernando Lima diz que há um problema securitário em Cabo Delgado que resulta da fraqueza das forças da SADC, o que significa que depois de uma primeira ofensiva das forças que combate o terrorismo naquela província, os jihadistas estavam na defensiva.
Essa ofensiva já terminou. As forças da Ansuar Altuna reorganizaram-se e estão a atuar com cada vez maior intensidade nas zonas onde não é forte uma presença dos aliados militares de Moçambique. Estou a falar sobretudo da SADC, uma vez que não se registaram até agora incidentes nas zonas controladas pela pelo Ruanda.
Mas então qual é o problema com a força da SADC?
A força da SADEC tem menos de um terço dos homens que foram estimados pelo estudo preliminar feito antes da presença dos homens no terreno. Portanto, se esta componente de presença militar não for resolvida, se também mais meios não forem cometidos à força da SADEC, vamos assistir a mais ataques nas zonas que foram confinadas à força da SADEC.
Acha que esse assunto terá sido discutido no encontro da semana passada em Pemba entre os presidentes moçambicano Filipe Nyusi e sul-africano Cyril Ramaphosa?
Há uma opção sobre a África do Sul para que aumente o seu contingente, nomeadamente por forças de infantaria e também por meios logísticos de apoio, nomeadamente helicópteros de combate e helicópteros de transporte de tropas. O problema é que começam a surgir notícias com cada vez maior insistência de falta de meios financeiros para custear esse esforço adicional de guerra em Cabo Delgado. Portanto, há de facto este debate em cima da mesa, sobretudo sobre um reforço das tropas da África do Sul, mas não é seguro que isso vá acontecer.
Para o analista Francisco Matzinha, a solução passa também por a SADEC aumentar o número de tropas em Cabo Delgado, porque, no seu entender, uma força de cerca de 3 mil homens pode não ser suficiente.
Estamos a falar de uma província enorme. Nós não podemos esperar dessa força muitos milagres. A única saída é aumentar o número de homens. E eles é que operam em grupo de 5, 6 pessoas. São grupos altamente móveis. É difícil encontrá-los. E depois aquilo é uma mata muito densa. E eles praticam, sabe-se que é guerra de guerrilha. Guerra de guerrilha, basta 20, 30 homens, é para desafiar um país inteiro. Então eu acho que é a natureza da própria guerra.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Em Maputo, no julgamento do caso das dívidas ocultas, há uma guerra aberta entre advogados e o juiz Efigênio Batista. Os advogados acusam o juiz de tirania na condução do processo, reporta William Mapote.
É mais um capítulo entre a guerra aberta entre os advogados e o juiz Efigênio Batista, que conduz o processo das dívidas ocultas. A confrontação já é antiga, mas agudizou-se na semana passada com uma confrontação direta que culminou com a expulsão de dois causídicos.
Bom, mas o tribunal não pode ter receio de ouvir os nossos argumentos.
Não, o tribunal não tem receio. Nem
não, meritíssimo, o tribunal não pode sempre querer recorrer à força. Doutor Camate, preciso escutar a razão também.
Doutor Camate, peço para se recompor sob pena do tribunal ordenar que se retire da sala.
Ah, não tem problema, eu retiro-me com o maior prazer.
Peço para se retirar.
Obrigado.
Peço para chamar a força policial.
Não vou ficar aqui a tolerar atos de ignorância.
Peço para chamar a força policial e retirar o Dr. Camargo da sala.
Não precisa da força policial, vou sair sozinho.
Depois deste episódio, a Ordem dos Advogados de Moçambique convocou a imprensa nesta terça-feira e, sem papas na língua, o bastonário acusou Efigênio Batista de ser tirano.
O juiz tem tido uma conduta tirana no julgamento e um comportamento de ataque contra a classe dos advogados, a quem não lhes deixa discutir as questões de forma livre e nos termos da lei. Que a conduta do juiz da causa, Efigênio Batista, escamoteia de forma sistemática e abusiva a integridade do julgamento no que diz respeito à ética e deontologia profissional do magistrado judicial.
Duarte Casimiro diz ainda haver uma clara perseguição do juiz aos advogados.
Mas o que nos está a preocupar, acima de tudo, é esta falta de ética, falta de deontologia profissional. Uma conduta que, a nosso ver, não vai de forma alguma ajudar, sobretudo as pessoas que não têm por hábito ir a um tribunal, perceber o que é que está a fazer naquela sala.
Mas ao olho de alguns setores da opinião pública, a Ordem dos Advogados não tem sido necessariamente isenta no seu papel de assistente do Ministério Público, o acusador do processo. O bastonário diz haver uma interpretação errada do papel. Segundo o calendário já aprovado, as sessões de discussão de julgamento terminam na próxima semana com a audição do antigo presidente Armando Guebuza na qualidade de declarante de Maputo. Para a Voz da América, William Mapote.
Um dia depois do ataque que destruiu os estúdios da Rádio Capital FM em Bissau e que deixou 8 feridos, as reações de organizações de defesa dos direitos humanos e da imprensa continuam. A Voz da América sabe que organizações internacionais devem pronunciar-se ainda hoje sobre o ataque, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Já ontem, o Sindicato de Jornalistas de Portugal manifestou sua preocupação e solidariedade para com a Rádio Capital FM e os seus profissionais, enquanto o Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social da Guiné-Bissau pediu ajuda da comunidade internacional. Hoje, a presidente daquele sindicato voltou a denunciar o que chamou de ameaça clara ao exercício livre e pediu à comunidade internacional que dê a cara para ajudar o país, enquanto a Liga Guinense dos Direitos Humanos exigiu um inquérito rigoroso e a demissão do ministro do Interior. Hoje é terça-feira, destaque para a política americana com João Santa Rita, que destaca as divisões no Partido Republicano, na sequência em particular das recentes declarações do antigo vice-presidente Mike Pence. João Santa Rita.
A semana que findou foi marcada por dois acontecimentos que refletem ainda as divisões dentro do Partido Republicano. O Comitê Nacional do Partido emitiu uma declaração condenando dois republicanos que fazem parte da Comissão do Congresso, que está a investigar o ataque ao edifício do Congresso em janeiro do ano passado, quando os legisladores se preparavam para aprovar os resultados das eleições, dando a vitória à presidência a Joe Biden. Mais do que isso, foi o facto do Comitê Nacional Republicano ter condenado a participação dos dois republicanos, Liz Cheney e Adam Kinzinger, por participarem numa comissão envolvida, citamos, na perseguição de cidadãos envolvido em atividades políticas legítimas. Juan Williams é um comentador na cadeia de televisão Fox.
I think it was carefully worded and written with the intent to support former President Trump.
Eu penso que foi um comunicado escrito com cuidado, com a intenção de apoiar o antigo presidente Trump e aquilo a que todos chamam de grande mentira sobre o que se passou a 6 de janeiro. A tentativa de limparem a reação ao que foi dito foi patética. Todo mundo viu o que se passou nas imagens. Pode-se ver isso ainda hoje. E não foi uma atividade política legítima.
Everyone in the world saw it on tape. You can watch it today. Was not legitimate political discourse.
Palavras de Juan Williams. Ele fazia referência ao facto de que, posteriormente, o Comitê Nacional Republicano ter dito que a sua condenação não era relativa às pessoas que participaram no ataque ao Congresso, mas sim às pessoas que estão a ser intimadas a comparecer perante o Congresso por terem participado em atividades antes ou depois do ataque. Qualquer que tenha sido a intenção, o facto é que se tornou numa base de críticas profundas ao Comitê Nacional Republicano que, dizem membros ou simpatizantes do partido, é controlado por elementos leais a Donald Trump, que também, na semana passada, voltou a repetir que, nesse dia 6 de janeiro do ano passado, o vice-presidente Mike Pence, que pela Constituição presida a contagem dos votos dos delegados do Colégio Eleitoral, deveria ter anulado a contagem. E a resposta de Pence foi o segundo grande acontecimento dentro do Partido Republicano na semana passada.
I heard this week that President Trump said I had the right to overturn the election. President Trump is wrong.
No início desta semana, o presidente Trump disse que eu tinha o direito de anular as eleições. O presidente Trump está enganado. Eu não tinha o direito de anular as eleições. A presidência pertence ao povo americano e apenas ao povo americano.
The presidency belongs to the American people and the American people alone.
Eram palavras do antigo vice-presidente Mike Pence, que está a ser elogiado por todos os quadrantes pela coragem, não só demonstrada no dia 6 de janeiro do ano passado, mas também por ter vindo a público denunciar estas declarações de Trump. Pence fez essas declarações perante a Sociedade Federal, um dos centros de estudos mais conservadores do país e onde foi calorosamente recebido. Mas o certo também é que Trump continua também a ser calorosamente recebido em comícios junto de bases do Partido Republicano, que em termos eleitorais tenta agora ignorar as declarações de Trump, que começam a ser vistas como um entrave a uma possível vitória eleitoral nas eleições legislativas do fim do ano. Josh Holmes é um analista político que trabalhou como chefe de gabinete do dirigente republicano no Senado, Mitch McConnell.
I think the challenge for Republicans is to try to figure out how to stay on message here. You don't want to be distracted by things that turn the firing squad within.
Eu penso que o desafio para os republicanos é como se centrarem na sua mensagem eleitoral. Não se podem distrair com coisas que podem virar o pelotão de fuzilamento contra si mesmos. Têm que decidirem como comunicar uma mensagem sobre aquilo que mais preocupa os americanos, a economia, imigração, política externa e outras coisas do género.
The economy, immigration, foreign policy, things like that.
Palavras do analista político Josh Holmes. Chris Christie, antigo governador republicano do estado de Nova Jersey e que alguns consideram como um possível candidato à presidência, concordou quando falou à cadeia de televisão CBS.
The people are tired of hearing about the 2020 election from Donald Trump and from some who support him.
As pessoas estão cansadas de ouvir Donald Trump e alguns que o apoiam falar das eleições de 2020. O que eles querem saber é quais são as soluções republicanas para 2022, sobre aquilo que os democratas no Congresso e na Casa Branca estão a fazer ao país e não pelo país. Se queremos ganhar a Câmara e o Senado, então é isso que devemos fazer.
And not doing for the country. We want to make sure we win the House and the Senate, then we've got to be able to get to that.
Palavras do antigo governador republicano Chris Christie. Donald Trump certamente que vai continuar a ter uma palavra a dizer sobre isso e mais. Para já, tudo isto é um sinal claro das divisões dentro do Partido Republicano, o que é uma excelente notícia para os democratas.
Um tribunal sul-africano condenou e prendeu dois irmãos gêmeos por terrorismo nesta segunda-feira. Tinham planos de atacar a Embaixada dos Estados Unidos da América em Pretória e se juntar ao grupo Estado Islâmico, segundo a imprensa local. Tony Lee Tulls e Brandon Lee Tulls, ambos de 28 anos de idade, foram condenados a 11 e 8 anos de prisão, respectivamente. Os irmãos sul-africanos, que estão presos desde julho de 2018, se declararam culpados na segunda-feira como parte de um acordo com a Procuradoria, segundo a imprensa local. Ambos se declararam culpados de planear viajar para a Síria para se juntar ao grupo Estado Islâmico. A imprensa sul-africana acrescentou que Tony Lee também admitiu planear um ataque terrorista na África do Sul. Os procuradores disseram que ataques também foram planeados contra diplomatas americanos, britânicos, russos ou franceses em Pretória, bem como contra instituições judaicas. A Voz da América está no Facebook, Twitter e Instagram. A referência é VOA Português. De seguida, o desporto, novamente João Santa Rita.
Página desportiva, vamos hoje ainda começar com a Copa das Nações Africanas, o CAN 2021, que foi ganho pelo Senegal, que bateu, como sabem, na final o Egito. Vamos aqui assinalar que, a nível individual, o grande vencedor foi também o Senegal. Sadio Mané foi eleito o melhor jogador do torneio. Edouard Mendy, melhor guarda-redes. E Aliou Cissé, o melhor treinador. O título de melhor goleador, esse, não foi para o Senegal. Foi para Vicente Aboubakar, dos Camarões, que marcou 8 golos na competição. Hoje entra na reta final o Campeonato do Mundo de Clubes a decorrer nos Emirados Unidos. Temos hoje o primeiro jogo das meias finais e, frente a frente, o campeão sul-americano e o campeão africano. Palmeiras do Brasil contra o Al Hilal do Egito. Como sempre, o campeão sul-americano entra diretamente para as meias finais. O Al Hilal teve que bater o campeão da América Central, Norte e Caraíbas, o Monterrey do México, por 1-0 no sábado. Amanhã temos o campeão europeu, o Chelsea, contra o campeão da Ásia, o Al Hilal da Arábia Saudita, treinado pelo português Leonardo Jardim. A final é no sábado. Hoje, em Itália, temos um interessante jogo para a Copa de Itália, Inter de fronte ao Roma, de José Mourinho. Em Inglaterra, regressam os jogos da Primeira Liga. Vamos para os Jogos Olímpicos de Inverno. Ao início do dia 2, a China comandava nas medalhas com um total de 5, 3 de ouro, 2 de prata. Era seguido da Suécia, com 3 de ouro e 1 de bronze. O Comitê Olímpico Russo tem 8 medalhas, 2 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Basquetebol americano, NBA, ontem o líder da Conferência Oeste, o Phoenix Suns, bateu o Chicago Bulls num jogo muito, muito renhido. 127-124, o Chicago desce para terceiro lugar na Conferência Leste. Em segundo lugar na Conferência Oeste, atrás, portanto, do Phoenix Suns, está o Golden State Warriors, que ontem bateu o Oklahoma por 110-98. Quem comanda a Conferência Leste é o Miami Heat, que ontem veio até Washington derrotar o Washington Wizards. À vontade.
E agora marcamos o ponto final. Uma breve visita à imprensa americana. O New York Times escreve que o Kremlin rejeitou relatos de que o líder francês Emmanuel Macron e o presidente Vladimir Putin da Rússia fizeram progresso em direção à redução da tensão na Ucrânia. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e a mãe de Miguel. Voltamos amanhã, de seguida, a terceira parte com o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta terça-feira, 8 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão mais à frente. O presidente francês Emmanuel Macron diz que conversações com o seu homólogo russo Vladimir Putin serviram para aliviar tensões na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. No Sudão, forças de segurança voltam a disparar contra manifestantes. Departamento de Estado americano diz haver progressos nas negociações sobre o acordo nuclear com o Irão. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, as divisões dentro do Partido Republicano. Também teremos a nossa página da saúde. Mas primeiro, vamos falar sobre o combate ao terrorismo em Moçambique. A Organização Médicos Sem Fronteiras disse recentemente que em apenas poucas semanas, no final de janeiro, registrou-se um novo pico de ataques e violência em Cabo Delgado, que provocou uma vaga de milhares de pessoas deslocadas, a maior registada nos últimos meses. Analistas moçambicanos advertem que, se não for resolvida a componente da presença militar e se não forem alocados mais meios à Força da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, em Cabo Delgado, vão-se assistir a novos ataques jihadistas nos distritos de onde tinham sido expulsos. Ramos Miguel tem a reportagem desde Maputo.
De acordo com aquela organização, mais de 20 ataques a 4 aldeias danificaram ou destruíram 2.800 casas no distrito de Meluco e na zona sul do distrito de Macomia, provocando a fuga de pelo menos 14 mil pessoas. O analista Fernando Lima diz que há um problema securitário em Cabo Delgado que resulta da fraqueza das forças da SADEC, o que significa que depois de uma primeira ofensiva das forças que combatem o terrorismo naquela província, os jihadistas estavam na defensiva.
Essa ofensiva já terminou. As forças da Ansuar Altona reorganizaram-se e estão a atuar com cada vez maior intensidade nas zonas onde não é forte uma presença dos aliados militares de Moçambique. Estou a falar sobretudo da SADEC, uma vez que não se registaram até agora incidentes nas zonas controladas pelo Ruanda.
Mas então qual é o problema com a força da SADEC?
Da SADEC tem menos de um terço dos homens que foram estimados pelo estudo preliminar feito antes da presença dos homens no terreno. Portanto, se esta componente de presença militar não for resolvida, se também mais meios não forem cometidos à força da SADEC, vamos assistir a mais ataques nas zonas que foram confinadas à força da SADEC.
Acha que esse assunto terá sido discutido no encontro da semana passada em Pemba entre os presidentes moçambicano Filipe Nyusi e sul-africano Cyril Ramaphosa?
Há uma opção sobre a África do Sul para que aumente o seu contingente, nomeadamente por forças de infantaria e também por meios logísticos de apoio, nomeadamente helicópteros de combate e helicópteros de transporte de tropas. O problema é que começam a surgir notícias com cada vez maior insistência de falta de meios financeiros para custear esse esforço adicional de guerra em Cabo Delgado. Portanto, há de facto este debate em cima da mesa, sobretudo sobre um reforço das tropas da África do Sul, mas não é seguro que isso vá acontecer.
Para o analista Francisco Matzinha, a solução passa também por a SADC aumentar o número de tropas em Cabo Delgado, porque, no seu entender, uma força de cerca de 3 mil homens pode não ser suficiente.
Estamos a falar de uma província enorme. Nós não podemos esperar dessa força muitos milagres. A única saída é aumentar o número de homens. E eles é que operam em grupo de 5, 6 pessoas. São grupos altamente móveis. É difícil encontrá-los. E depois aquilo é uma mata muito densa. E eles praticam, sabe-se que é guerra de guerrilha. Guerra de guerrilha, basta 20, 30 homens. É para desabilizar um país inteiro. Então eu acho que é a natureza da própria guerra.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Um dia depois do ataque que destruiu os estúdios da Rádio Capital FM em Bissau e que deixou 8 pessoas feridas, as reações de organizações de defesa dos direitos humanos e a imprensa continuam. A Voz da América sabe que organizações internacionais devem pronunciar-se ainda hoje sobre o ataque, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Já ontem, o Sindicato de Jornalistas de Portugal manifestou a sua preocupação e solidariedade para com a Rádio Capital FM e seus profissionais, enquanto o Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau pediu ajuda da comunidade internacional em entrevista concedida pelo seu secretário-geral à Voz da América. Hoje, em conferência de imprensa em Bissau, a presidente daquele sindicato, Indira Baldé, voltou a denunciar o que chamou de ameaça clara ao exercício livre e pediu à comunidade internacional que dê a cara para ajudar o país. Dos 8 feridos no ataque ontem contra a Rádio Capital FM em Bissau, 7 estão em casa e com o devido tratamento, mas a jornalista Maimuna Bari encontra-se em estado grave e necessita ser evacuada para o exterior. A Rádio Capital FM e o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social estão a envidar esforços para que Bari possa ter o atendimento médico de que necessita e com urgência. Entretanto, em conferência de imprensa hoje em Bissau, a presidente do sindicato, Indira Correa Baldé, pediu, e estou a citar, aqui de viva voz à comunidade internacional que dê a cara e continue a apoiar a Guiné-Bissau e os profissionais da comunicação social, e desafiou os colegas a dizerem basta. Nós somos jornalistas porque queremos e gostamos de fazer este trabalho. Precisamos de proteção e segurança para fazer o nosso trabalho, acrescentou Baldé, para quem o ataque à luz do dia mostra que, e cito, estamos perante um perigo, há uma ameaça clara ao exercício livre e independente do jornalismo na Guiné-Bissau, uma campanha contra a liberdade de imprensa e de expressão. Fim de citação. A presidente do Sinjotex questionou a afirmação do comissário adjunto da Polícia de Ordem Pública, Coronel Salvador Soares, de que o ataque foi um ato isolado, quando ele foi feito com armas do Estado, e ela pediu respeito, segurança e proteção aos jornalistas. Também a Liga Guinense dos Direitos Humanos reagiu formalmente ao ataque. A imprensa livre constitui a espinha dorsal de uma democracia pluralista e do Estado de Direito. Este ato hediondo contra a Rádio Capital FM, para além de constituir um atentado à liberdade de imprensa, visa também semear terror no país através de uma vã tentativa de silenciar as vozes dissonantes para melhor instalar um regime ditatorial na Guiné-Bissau. Lê-se no comunicado da Liga que chama o assalto de acto bárbaro que visa silenciar um dos espaços que simboliza o pluralismo e a liberdade de expressão. Aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos exige das autoridades judiciais, em especial o Ministério Público, a abertura de um competente inquérito transparente e conclusivo e pediu a demissão imediata do Ministro do Interior pela manifesta incapacidade de garantir a ordem.
Exigir das autoridades judiciais, em especial o Ministério Público, a abertura de um competente inquérito transparente e conclusivo para traduzir a justiça os autores morais e materiais deste ato cobarde e sem precedentes na Guiné-Bissau.
Além de manifestar a sua profunda solidariedade para com a Rádio Capital FM, a Liga lança um apelo de solidariedade aos cidadãos para a mobilização de fundos que permitirão a rápida reconstituição e retoma de funcionamento da rádio. O Ministério do Interior classificou o ataque de um ato isolado, enquanto a Polícia Judiciária esteve no local e deve iniciar investigações em breve. Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia de Política na América. Rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje aborda as divisões dentro do Partido Republicano.
A semana que findou foi marcada por dois acontecimentos que refletem ainda as divisões dentro do Partido Republicano. O Comitê Nacional do Partido emitiu uma declaração condenando dois republicanos que fazem parte da Comissão do Congresso, que está a investigar o ataque ao edifício do Congresso em janeiro do ano passado, quando os legisladores se preparavam para aprovar os resultados das eleições, dando a vitória à presidência a Joe Biden. Mais do que isso, foi o facto do Comitê Nacional Republicano ter condenado a participação dos dois republicanos, Liz Cheney e Adam Kissinger, por participarem numa comissão envolvida, citamos, na perseguição de cidadãos envolvido em atividades políticas legítimas. Juan Williams é um comentador na cadeia de televisão Fox.
You know, I think it was carefully worded and written with the intent to support former President Trump.
Eu penso que foi um comunicado escrito com cuidado, com a intenção de apoiar o antigo presidente Trump e aquilo a que todos chamam de grande mentira sobre o que se passou a 6 de janeiro. A tentativa de limparem a reação ao que foi dito foi patética. Todo mundo viu o que se passou nas imagens. Pode-se ver isso ainda hoje. E não foi uma atividade política legítima.
Everyone in the world saw it on tape. You can watch it today. Was not legitimate political discourse.
Palavras de Juan Williams. Ele fazia referência ao facto de que, posteriormente, o Comitê Nacional Republicano ter dito que a sua condenação não era relativa às pessoas que participaram no ataque ao Congresso, mas sim às pessoas que estão a ser intimadas a comparecer perante o Congresso por terem participado em atividades antes ou depois do ataque. Qualquer que tenha sido a intenção, o facto é que se tornou numa base de críticas profundas ao Comitê Nacional Republicano que, dizem membros ou simpatizantes do partido, é controlado por elementos leais a Donald Trump, que também, na semana passada, voltou a repetir que, nesse dia 6 de janeiro do ano passado, o vice-presidente Mike Pence, que pela Constituição presida a contagem dos votos dos delegados do Colégio Eleitoral, deveria ter anulado a contagem. E a resposta de Pence foi o segundo grande acontecimento dentro do Partido Republicano na semana passada.
Eu ouvi esta semana que o presidente Trump disse que tinha o direito de overturn a eleição. President Trump is wrong.
No início desta semana, o presidente Trump disse que eu tinha o direito de anular as eleições. O presidente Trump está enganado. Eu não tinha o direito de anular as eleições. A presidência pertence ao povo americano e apenas ao povo americano.
Presidency belongs to the American people and the American people alone.
Eram palavras do antigo vice-presidente Mike Pence, que está a ser elogiado por todos os quadrantes pela coragem, não só demonstrada no dia 6 de janeiro do ano passado, mas também por ter vindo a público denunciar estas declarações de Trump. Pence fez essas declarações perante a Sociedade Federal, um dos centros de estudos mais conservadores do país e onde foi calorosamente recebido. Mas o certo também é que Trump continua também a ser calorosamente recebido em comícios junto de bases do Partido Republicano, que em termos eleitorais tenta agora ignorar as declarações de Trump, que começam a ser vistas como um entrave a uma possível vitória eleitoral nas eleições legislativas do fim do ano. Josh Holmes é um analista político que trabalhou como chefe de gabinete do dirigente republicano no Senado, Mitch McConnell.
I think the challenge for Republicans is to try to figure out how to stay on message here. You don't want to be distracted by things that turn the firing squad within.
Eu penso que o desafio para os republicanos é como se centrarem na sua mensagem eleitoral. Não se podem distrair com coisas que podem virar o pelotão de fuzilamento contra si mesmos. Têm que decidirem como comunicar uma mensagem sobre aquilo que mais preocupa os americanos, a economia, imigração, política externa e outras coisas do género.
The economy, immigration, foreign policy, things like that.
Palavras do analista político Josh Holmes. Chris Christie, antigo governador republicano do estado de Nova Jersey e que alguns consideram como um possível candidato à presidência, concordou quando falou à cadeia de televisão CBS.
The people are tired of hearing about the 2020 election from Donald Trump and from some who support him.
As pessoas estão cansadas de ouvir Donald Trump e alguns que o apoiam falar das eleições de 2020. O que eles querem saber é quais são as soluções republicanas para 2022, sobre aquilo que os democratas no Congresso e na Casa Branca estão a fazer ao país e não pelo país. Se queremos ganhar a Câmara e o Senado, então é isso que devemos fazer.
And not doing for the country. We want to make sure we win the House and the Senate, then we've got to be able to get to that.
Palavras do antigo governador republicano Chris Christie. Donald Trump certamente que vai continuar a ter uma palavra a dizer sobre isso e mais. Para já, tudo isto é um sinal claro das divisões dentro do Partido Republicano, o que é uma excelente notícia para os democratas.
E depois da política, a saúde. Página assinada pela Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, vamos aqui a uns minutos de saúde nesta sua emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco está nesta terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, Ana Guedes. A Food and Drug Administration, a entidade americana que regula os medicamentos e os alimentos, aprovou injeções de prevenção do HIV que pode ser tomada apenas a cada 2 meses. Trata-se de uma medicação antes disponível apenas em comprimidos e sobre a designação profilaxia pré-exposição por ser tomada antes da ocorrência de um comportamento de risco. Sendo assim, esta profilaxia pré-exposição que existe atualmente sobre a forma de comprimidos deve ser utilizada por pessoas não infectadas pelo VIH ou HIV, de forma a impedir que se infectem. Especialistas dizem que a obrigatoriedade de tomar um comprimido todos os dias leva a que, por vezes, as pessoas esquecem de o tomar. O novo tratamento foi criado pela farmacêutica britânica GlaxoSmithKline e requer apenas 6 injeções por ano, uma a cada 2 meses. A injeção de prevenção do HIV, ou VIH, é aprovada para adultos e adolescentes em risco com peso de pelo menos 35 quilos. Em experiências laboratoriais, os pacientes que tomaram as injeções tiveram risco de 69% menos de contrair o HIV, mesmo em comparação com aqueles que tomaram o Truvada, outro tipo de medicamento profiláxico pré-exposição. A Organização Mundial de Saúde, OMS, diz que 2 anos após o início da pandemia de Covid-19, muitos sistemas de saúde continuam a enfrentar adversidades para fornecer serviços de saúde básicos. Mais de 90% dos países analisados pela agência da ONU confirmaram que vários serviços médicos essenciais foram suspensos. Desde a chegada do coronavírus, houve dificuldade para fornecer cuidado de saúde materno e neonatal e para garantir o sucesso de campanhas de imunização contra diversas doenças. O atendimento para pacientes com cancro, doenças mentais, com problemas de nutrição ou abuso de substâncias também ficou comprometido. A OMS, citada pela ONU News, revela ainda que os países confirmam interrupções no tratamento contra a malária, a hepatite, o HIV, doenças tropicais negligenciadas e os cuidados com os idosos. A pesquisa foi feita no final de 2021, sugerindo que os sistemas de saúde em todas as regiões do mundo e em países de todos os níveis de renda continuam sendo severamente afetados, sendo que praticamente não houve nenhuma melhoria no último ano. Em mais de metade dos países analisados, muitas pessoas continuam sem conseguir receber os cuidados mais básicos de saúde. A OMS destaca que os tratamentos de emergência também têm sido afetados. 36% dos países confirmam que as ambulâncias não estão a funcionar como deveriam, 32% das nações têm interrupções nos prontos socorros e em 23% as cirurgias de emergência sofreram com o impacto da pandemia. Portanto, este é um estudo da OMS sobre os impactos da pandemia nos sistemas de saúde do mundo. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir nestes Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Esteve convosco Ana Guedes, desejo-vos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com o desenvolvimento das notícias internacionais.
O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje que poderá levar algum tempo a resolver-se a crise na fronteira da Ucrânia, onde a Rússia concentrou dezenas de milhares de tropas e equipamento bélico. Macron disse que as conversações que manteve ontem com o presidente russo Vladimir Putin e hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky serviram para impedir o que chamou de uma deterioração ainda maior da crise de segurança. O chefe de Estado francês disse que durante as conversações com Putin tinham sido encontradas o que chamou de pontos de convergência, mas que há ainda diferenças a resolver. Na capital do Sudão, Khartoum, forças de segurança dispararam contra manifestantes que se aproximavam do Palácio Presidencial em mais um dia de manifestações contra o governo militar. As forças de segurança usaram também balas de borrachas e gás lacrimogéneo para tentar dispersar os manifestantes que apedrejaram os agentes. Um ativista disse que 200 manifestantes foram feridos nos confrontos e que pelo menos 12 tinham ferimentos de balas. A emissora britânica BBC disse que 3 dos seus jornalistas do serviço árabe foram detidos, mas posteriormente libertados. Manifestações eclodiram também noutras partes do país, incluindo a cidade portuária de Port Sudan. O número de mortos causados por o último ciclone a atingir Madagascar subiu para 29. O ciclone Batsirai atingiu a costa sudeste do país no sábado, destruindo ou causando grandes danos às casas de 91 mil pessoas. Foi o segundo ciclone a atingir a ilha em 2 semanas. O ciclone Ana causou a morte de 55 pessoas e colocou 130 mil pessoas na situação de deslocados numa zona diferente do país, mais para o norte. A parte sul do país fazia já face à falta de alimentos devido a uma seca e o ciclone Batsirai agravou a situação. Conversações indiretas entre os Estados Unidos e o Irão sobre o acordo nuclear de 2015 recomeçaram hoje em Viena após uma interrupção de 10 dias. A agência Reuters citou delegados como tendo dito que se registaram progressos limitados desde o recomeço das negociações em novembro, depois de uma interrupção de 5 meses. O coordenador das conversações que decorrem sob mediação de vários outros países envolvidos no acordo de 2015, Henrique Moura, recusou-se a comentar. Mas um porta-voz do Departamento de Estado manifestou otimismo, afirmando que se está próximo de um acordo que resolve as principais preocupações de todas as partes. O porta-voz disse, no entanto, que se não houver um acordo nas próximas semanas, os avanços nucleares do Irão tornarão impossível regressar aos acordos de 2015. O presidente Trump retirou os Estados Unidos do acordo e desde então o Irão tem vindo a violar os termos do mesmo. O primeiro-ministro do Mali, Choguel Kokala Maiga, acusou a França de ter procurado dividir o país durante a sua missão militar naquele país, em mais uma escalada de tensões nas relações entre Paris e Bamako. O primeiro-ministro maliano, contudo, não pediu a partida da força anti-jihadista que a França lidera no Mali. Ele reconheceu que a intervenção militar em 2013 tinha travado uma insurreição que tinha capturado o norte do país e ameaçado o sul. Mas a operação francesa transformou-se mais tarde numa divisão de facto do país, argumentou ele, quando os rebeldes islâmicos foram autorizados a refugiar-se em parte do território do Mali, a reagrupar-se e regressar a partir de 2014. O Mali intensificou as suas denúncias sobre a França após a CDAO ter imposto sanções contra o regime militar do Mali, acusando Paris de ter manipulado a CDAO na sua linha dura contra Bamako. A Organização Jurídica Sem Fins Lucrativos, a Ação Jurídica Mundial, apresentou hoje uma queixa contra a Etiópia na Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, alegando violações maciças dos direitos humanos contra civis nas regiões devastadas pela guerra do norte de Tigré, disseram os advogados da organização. O conflito de 15 meses assistiu a relatos de massacres, violações em massas e outras atrocidades por todas as partes, levando o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em dezembro, a ordenar uma investigação sobre uma vasta gama de alegados abusos, uma medida que foi condenada pelo governo da Etiópia. Não houve qualquer comentário imediato sobre o caso por parte do governo etíope ou da Comissão Africana com sede na Gâmbia. O conflito entre as forças governamentais etíopes e rebeldes tigrianos começou em novembro de 2020 e deixou milhares de mortos e levou centenas de milhares de pessoas a estarem à beira da fome, segundo as Nações Unidas. Estima-se que 13 milhões de pessoas no Quênia, Somália e Etiópia estejam agora a enfrentar uma grave situação de fome, enquanto o Corno de África experimenta a sua pior seca em décadas, disse o Programa Alimentar Mundial. Ajuda alimentar está a ser distribuída por uma zona árida do Quênia, Etiópia e Somália, onde as taxas de subnutrição são elevadas e cerca de 13 milhões de pessoas estão em risco de fome severa no primeiro trimestre deste ano. No Burkina Faso, procuradores militares pediram hoje uma pena de prisão de 30 anos para o ex-presidente Blaise Compaoré pelo assassinato do seu antecessor, o líder revolucionário Thomas Sankara, em 1987. A acusação quer que o tribunal declare Compaoré culpado de um ataque à segurança do Estado, ocultação de um cadáver e cumplicidade num assassinato, acusando de ser o principal patrocinador por detrás do assassinato de Sankara. Compaoré, que vive isolado na Costa do Marfim, está a ser julgado à revelia.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento do Estado tomou medidas para impor restrições de visto a 8 funcionários cubanos envolvidos em tentativas de negar ao povo seus direitos fundamentais através da intimidação, prisão injusta e penas severas. Centenas de manifestantes cubanos continuam presos após os protestos de 11 de julho, alguns em difíceis condições de saúde e sem acesso a alimentos, remédios, telefonemas ou visitas de seus entes queridos ou advogados. O Departamento do Estado implementou essas ações dirigidas, de acordo com a Proclamação Presidencial 5377, que suspende a entrada de não-imigrantes nos Estados Unidos de funcionários do governo cubano e do Partido Comunista. Esses outros indivíduos são funcionários cubanos ligados à detenção, condenação e prisão de manifestantes pacíficos do dia 11 de julho. Para aqueles que participaram dos protestos, o governo cubano impôs penas severas. Pediu até penas de até 30 anos de prisão. As autoridades detiveram repetidamente Luiz Manuel Otero Alcântara, Michael Osorbo e José Daniel Ferrer, todos atualmente presos simplesmente por darem voz ao desejo de liberdade do povo cubano. Em meados de novembro, o regime enviou forças de segurança e uma multidão patrocinada pelo governo para intimidar o dramaturgo Junior Garcia, que participou das negociações de 2020 com o Ministério da Cultura e organizou apelos por outro protesto pacífico. Desde então, ele viajou com a sua família para a Espanha. Os cubanos pediram repetidamente ao governo para ouvirem seus apelos para respeitar os direitos humanos, liberdade de expressão e reunião e democracia. Em todas as ocasiões, o regime desperdiçou a oportunidade de diálogo, dobrando-se sobre uma ideologia falida e um sistema económico falido que não pode atender às necessidades básicas dos cubanos, disse o secretário do Estado, Antony Blinken, em comunicado. As últimas ações de vistos reforçam o compromisso dos Estados Unidos em apoiar o povo cubano e promover a responsabilização dos funcionários que permitem a afronta do regime à democracia e aos direitos humanos. Essas ações ampliam o impacto de 4 sanções do Departamento do Tesouro promulgadas desde 11 de julho e o anúncio do Departamento de Restrições de Visto a 30 de novembro a outros 9 funcionários cubanos. Os Estados Unidos continuam a usar todas as ferramentas diplomáticas e económicas apropriadas para pressionar pela libertação de prisioneiros políticos e apoiar o apelo do povo cubano por maior liberdade e responsabilidade. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.